Leva-me além, Senhor. Leva-me muito mais além. Além daquilo que eu posso pensar. Além daquilo que eu posso imaginar. Leva-nos muito mais além, Senhor. Paz seja convosco. Olha aí para essa pessoa do lado aí e fala, que bom que você está aqui, né? Aleluia. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é perseverar para crescer. Amém? Todo mundo quer crescer. Espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. Mas para você crescer, diga, para eu crescer, é necessário que eu persevere muito. Amém? Então tá bom. Todos querem em pé para ler a palavra do Senhor? Amém? Gênesis 26, do 17 ao 22. Já está lá, quem quiser acompanhar lá, já pode acompanhar. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. O chamou pelos nomes que seu pai tinha chamado. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram, ou seja, brigaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso, chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso, chamou de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou de Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém. Levanta sua Bíblia, seu celular, aquilo que você usa para a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor, diga assim, Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje eu serei ensinado por ela. Abra minha mente para aprender e o meu coração para aceitar. E eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão. Fala aquela frasezinha para ele, né? Que bom. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nos momentos de fome, nos momentos de dificuldade, é necessário o quê? Cavar poços. Cavar poço é facinho? Alguém já cavou um poço aqui? Não tem ninguém aqui, né, que cavou um poço. Já? Olha aí, é difícil, não é, irmão? Félix também já cavou poço? Ah, mas aquele é pequenininho, né? Esses poços normalmente têm 20 metros de profundidade, né? Para dar água, poços para jorrar água. Então, em momentos de fome, que aqui, no momento do passado, as pessoas viviam no deserto. Então, para que elas tivessem prosperidade, elas precisavam sair cavando poços. Imaginou, irmão, se hoje você precisasse cavar poços? Na verdade, nós cavamos poços quando nós procuramos um negócio para fazer algo diferente, né? Criar um negócio, né? Trabalhar, fazer algo diferente, isso é cavar poços. Talvez você trabalhe numa área que você nunca trabalhou. Você está cavando poço para que de lá saia o quê? A água que você espera, a prosperidade que você espera. Então, momentos de fome, momentos de dificuldade, é necessário arregaçar as mangas e cavar poços. Amém? Olha, o que aconteceu naquela época? Abraão tinha cavado vários poços e lá encontrado água. Já estava joia. Mas Deus falou assim, tinha uma fome muito grande na terra. E Deus falou para Isaac, não vai para o Egito. A tendência de Isaac era voltar para o Egito, porque Egito era uma terra rica. Como muitas vezes a gente, quando passa uma dificuldade, a gente já pensa para voltar para o Egito. E Deus falou assim, não vai para o Egito, vai para Gerar. Gerar significa terra, pernoite. Esse é o significado da palavra Gerar, ou seja, vai para Gerar. Vai para um lugar que você vai estar de passagem. Não é o seu lugar lá, mas você vai para Gerar. Talvez hoje Deus está falando para você, vai para Gerar. Mas não é para ficar em Gerar. É um momento de pernoite, é um momento de passagem. Você tem que passar por lá. E lá era a terra dos filisteus, onde os filisteus sempre brigavam com o povo de Deus. E olha só, quando Jacó chegou lá, ele começou a prosperar. Porque o servo de Deus, aonde chega, prospera. Aonde põe a mão, abençoado é. Aonde ele chega, a coisa acontece. E Jacó chegou naquele lugar e começou a ser próspero. Mas gerou inveja para os filisteus. E os filisteus, olhando a prosperidade, a riqueza de Isaac, o que que aconteceu? Eu falei Jacó, tá, irmão, mas é Isaac. Então, Isaac começou a prosperar tanto que os filisteus pegaram e começaram a entulhar os poços que Abraão tinha aberto. Olha a maldade. Então, aqueles poços ficaram entulhados. Isaac tinha tudo para falar assim, puxa vida, que povo mau, eu vou sair daqui. Mas ele lembrou que Gerar era um lugar de passagem, um lugar que não era para ele, mas ele falou assim, eu vou continuar, eu não vou desistir. E ele foi e começou a desentulhar os poços. Começou a desentulhar, tirar aquilo lá. Os entulhos hoje podem representar o quê? Objeções, coisas erradas. Às vezes as pessoas colocam coisas dentro dos poços que seus pais ou aquilo que te pertencia e você fica muito triste. Mas aqueles entulhos não foi o motivo para ele parar. Aqueles entulhos não foi o momento para ele dizer assim, eu não posso fazer nada. Não, irmãos, não deixe que os entulhos que colocam, Deus permite, Deus permitiu que aqueles filisteus colocassem aqueles entulhos. Por quê? Porque ali não era o lugar de Isaac, era um lugar de passagem. Então, os obstáculos que aparecem em nossa vida não é para nos fazer parar. Os obstáculos que aparecem em nossa vida não é para falar para você, olha, aqui agora chegou o seu fim, agora não tem mais jeito. Não! O obstáculo é um passo para que você possa conhecer o que Deus quer da sua vida. Deus tem algo sobrenatural para você. Não pare no primeiro obstáculo. A tendência do ser humano é parar. Por isso, hoje nós estamos falando perseverar para crescer. Quem gosta de perseverar aí, diga amém. Olha que bom. Perseverar é lutar, é conservar-se firme, constante, sempre fazendo, sem desistir. Podemos até definir como um esforço, algo que vem para te dar um esforço sobrenatural. Irmão, vamos lembrar de Josué. Quando Josué está ali acompanhando junto com Moisés, e Moisés morre. Para ele perdeu o chão. Mas Deus falou assim: eu agora escolho você. Deus está falando agora: hoje eu escolho você. E falou assim: você vai se levantar e vai levar esse povo para a terra que eu prometi. Josué falou: e agora? O que que eu tenho que fazer, Senhor? Eu não. Eu? Ele falou assim, em Josué capítulo 1, versículo 9, ele fala o quê? Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Em outras palavras, ele estava dizendo: tão somente persevere, continue, vai aparecer obstáculo, vai aparecer dificuldade, mas continue firme, continue lutando, continue trabalhando, continue fazendo o seu melhor, porque eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Irmãos, quando Josué aceitou o desafio, ele já encarou o Rio Jordão na frente dele. Não pensa que vai ser fácil. Vai aparecer o Rio Jordão, mas Deus dá estratégia para ele passar. E ele passou pelo Rio Jordão junto com o povo. Mas depois que passou o Rio Jordão, se levantou muralhas. Agora tem muralha para poder vencer. As muralhas são gigantes, as muralhas são grandes. Mas Deus falou assim: vai, continue, persevere, ande uma, no outro dia. De novo, 6 dias, e na sétima vez você vai ter que fazer muito mais esforço. 7 voltas você vai dar e a muralha vai cair. Irmãos, é só com esforço, com trabalho duro, que a gente persevera para vencer. Crescer não é fácil. E não parou por aí, porque quando as muralhas caíram, ele falou: agora você vai enfrentar gigantes. Irmãos, perseverar é lutar contra os obstáculos que aparecem em nossa vida. Será que nós estamos lutando? Ou será que a gente está se entregando? Tiago 1, 2, 4 diga assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita ou completa, para que vocês possam ser maduros e corretos, não lhe faltando coisa alguma. Irmãos, olha só. O obstáculo que aparece na nossa vida não é para você desanimar, não é para você chorar, não é para você ficar murmurando e nem reclamando. Mas o obstáculo é motivo de alegria. Dá um glória aí. É isso que você tem que fazer quando aparece o obstáculo. Quando você estiver na luta. Quando você estiver na dificuldade, não é tempo de chorar, mas é tempo de se alegrar e dizer: glória a Deus, porque eu estou sendo provado e eu vou passar por essa provação aprovado. Glória a Deus. Helicalas. Eu vou passar provado, para que possa aumentar a minha perseverança. Você percebeu que a perseverança vem quando você usa a fé para vencer os obstáculos que aparecem na sua vida? Quanto mais eu uso a minha fé, mais eu persevero. E quanto mais eu persevero, eu fico do jeito que Deus quer que eu fique. Então eu preciso perseverar. Eu não posso parar no obstáculo. Eu não posso parar quando colocam um entulho, mas eu tenho que continuar. Olha só esse mapinha que eu achei bem legal. Olha onde que morava Isaac. Bir Lairoi. Bir Lairoi. Bir Lairoi? Laroi. Ok? Aí ele saiu daqui e foi para Gerar. Gerar significa passagem, pernoite. Não é tempo de ficar lá, então ele foi para lá. Abriu dois poços. O primeiro poço, Ezeque, que significa contenda. Por quê? Porque quando ele abriu, vai ter momento que você vai abrir o poço, irmão. E aí, quando começa a jogar água, o pessoal vai falar, é meu. Fizeram isso, ele colocou o nome de contenda. Abriu o segundo poço, Sitna. E aí, Sitna significa inimizade, acusação, também deu problema. Você percebe, irmão, que ele saiu de Gerar e foi andando, 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 até caminho de? Caminho de volta para Canaã. Sabe, tem gente que sai do lugar que deveria ficar, que é a terra da promessa, por falta de fé, sai procurando e vai para a terra de pernoite, e Deus vai empurrando você, você acha água, você fala, agora é a bênção, agora é a vitória, e Deus fala assim, não, vai para lá, e vai te caminhando, mas ele sempre vai trabalhar para que você vá a caminho de Canaã, que é a terra da promessa. Quem persevera, Deus vai direcionando, e ele vai voltando para onde o Senhor quer. Deus já tinha uma promessa, que a terra de Canaã, hoje Israel, seria do povo de Deus, e Deus já estava direcionando, Deus está direcionando a sua vida para a terra de Canaã. Então não se preocupe se estão entulhando os seus passos, não se preocupe se os obstáculos estão se levantando, mas começa a olhar com os olhos da fé e veja o que Deus está preparando para você lá na frente. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro poço significa Ezeque, que é contenda. Irmãos, contenda. E naquele momento, Isaac, ele não queria contenda. Tem gente que luta para ficar fora de uma contenda, mas tem gente que paga para entrar numa contenda. Mas o servo de Deus tem que ser como o apóstolo Paulo falou, evitem contendas de palavras para que nada vale, para nada aproveita. Eu não tenho que ficar batendo boca. Servo de Deus não pode entrar em contenda. Servo de Deus não pode ficar contendendo com palavras, mas o servo de Deus tem que olhar para aquilo que Deus tem preparado, para Canaã, que está lá na frente. Ah, se não é aqui, é contenda, eu não quero esse poço. Pode ficar com esse poço. Isaac falou assim, isso aqui é amargo. Essas águas são amargas, então eu não quero, pode ficar. Pessoas invejosas, meus irmãos, não sabem cavar poço. Elas só levantam para entulhar. Elas olham, te criticam quando você está cavando. Mas quando você encontra água, ele fala, é meu, eu quero. Mas eu digo para você, persevere, não desanime, porque aonde você pisar a planta do seu pé, Deus estará contigo, aleluia. Irmão, segundo o poço, Sitna, que significa inimizade. Irmãos, quando ele cavou o segundo poço, mesma coisa, tirou os entulhos, limpou, tudo arrumadinho, imagina o trabalho, suando. E ali, opa, terminamos, achamos água. Maravilha. Chega novamente os filisteus e fala assim, opa, peraí, esse poço é nosso. Esse poço é meu. Então, ele falou assim, tá bom, pode ficar com esse poço. Eu não quero o poço de inimizade. Sitna significa inimizade. Eu não quero inimizade. Então, meu irmão, procura buscar amigos. Aqui é gostoso, porque quando a gente está aqui, a gente tem amigos.
Mas aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, muitas vezes nós estamos lá fora e aparecem muitos inimigos. Você pensa que é amigo, mas é inimigo. Porque ele está lá, mas esperando você dar uma bobeada para falar: esse poço é meu. Mas eu digo para você, continue a caminho de Canaã. Diga, eu vou continuar indo para Canaã. Olha só o que diz a palavra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás. Pega para mim, por favor. As coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Irmãos, Deus está falando com você. Talvez hoje você esteja em Gerar. Sabe por quê? Porque você tem olhado para os poços que poderiam ter sido seus. E talvez você estaria ali até bebendo aquela água entulhada, mas você queria ficar em Gerar. Mas Deus está falando: eu não quero você em Gerar, não quero que você pense em Gerar, não quero que você fique olhando para trás, eu quero que você olhe para o alvo, para Canaã, e prossiga para o alvo, continue caminhando, não olhe para trás, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, aleluia, e Deus tem o novo para você, a nova Canaã, a Canaã que você imagina, Deus tem preparado para você, aleluia, glória a Deus. Tem uma música, não sei se eu vou lembrar de cantar, né? Não é essa não. É uma mais velha, é do tempo do Otávio, meu amigo. Cadê ele? Saiu? Sumiu? Otávio, essa música é pra você. É assim, ó. De não olhar pra trás, olhar pra Cristo e nada mais, renunciar à velha estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar? É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, seguir a Cristo e nada mais. Se andar com Ele a cada instante, nós não. Seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, É hora de não olhar mais para trás. Sabe, tem gente que não vai para frente porque só olha para trás. Você imaginou se você dirigisse um carro e ficasse olhando só para o retrovisor? Você ia bater, ia perder a direção. Então a nossa vida é como um carro, nós temos que olhar para frente, não ficar olhando para trás, não é ficar dando ré, você não vai andar de ré. Andar para frente, irmão. Talvez a gente fique pensando, ah, se meu pai fosse desse jeito, se minha mãe fosse desse jeito, se eu tivesse nascido numa família rica, se eu tivesse acontecido algo de sorte na minha vida. Irmão, para de olhar para trás, o que passou, passou. Deus permitiu que isso acontecesse porque você estava em Gerar, e Gerar é passagem, mas hoje Deus fala para você, eu tenho uma Canaã maravilhosa te esperando. Tem uma Canaã maravilhosa. Eu tenho algo maravilhoso para você. Basta você acreditar. Tem gente que volta lá. Já pensou se Isaac, ele falasse assim, não, eu vou voltar lá, vou brigar para aqueles poços. Ele não ia experimentar o novo de Deus. Mas ele confiou. Eu tenho que perseverar e confiar. Eu tenho que continuar acreditando quando ninguém acredita. Eu tenho que acreditar quando as coisas dizem não, quando tudo diz que não, a situação é impossível. Eu tenho que acreditar e perseverar e continuar e perseverar, continuar e perseverar, continuar, perseverar, porque eu sei que o Senhor está comigo, e se Ele está comigo, eu vou fazer a minha parte, eu vou me animar, eu vou me esforçar, vai aparecer o lago, o rio, vai aparecer a muralha, vai vir os gigantes, mas Deus vai estar comigo, porque Ele falou, eu não te deixarei, e nem te desampararei, eu estarei contigo, eu te fortalecerei, e você receberá o melhor, que eu sou o seu Deus. Aleluia. É isso. Eu não posso parar. Sabe, irmão, tem tanta gente que chega aqui, fica firme, mas quando vem o primeiro vento na vida dele, ele desanima e volta para Gerar. Fica em casa, oh, irmão, você não vê, estou desanimado. É muita luta para mim. Irmão, quem não quer lutar e quem não quer perseverar, não vai entrar em Canaã. Não vai. Porque só entra em Canaã quem está disposto a arregaçar as mangas e dizer, eu vou fazer o que ninguém está fazendo. No mundo dos negócios, você olha para o cara e vê o cara bem, você fala assim, meu cara de sorte, mas você não vê o que ele faz de madrugada, o que ele faz à noite, que ele acorda primeiro que todo mundo, que ele planeja, ele continua trabalhando quando chega em casa, aí você fala assim, o cara é sorte, não, o cara persevera, o cara trabalha e o cara confia no Senhor Deus que tem uma promessa para ele. É isso a diferença. Quer ser? Quer entrar em Canaã? Faça diferente. Sabe, começando pela casa do Senhor. Quer entrar em Canaã? Persevere em oração. Persevere servindo o Senhor. Persevere fazendo o melhor para Deus. O que nós temos feito melhor para Deus? O quê? Olha só. Terceiro poço, chama Reobote. Fala Reobote. Sabe o que significa Reobote? Prosperidade. Se ele não tivesse perseverado, ele estava tomando água do entulho. Você é inteligente, hein? Acertou na música. Se ele não tivesse perseverado, ele estava tomando água do quê? Do entulho. Água entulhada. Quer tomar água entulhada? Ele ia tomar água amarga. ia tomar água de contenda, água de inimizade. Mas ele continuou cavando poços. Imagina para achar água, quantos poços esse cara cavou? Porque não era assim, ó. Ele não tinha aqueles materiais de hoje. Falava assim, aqui tem água, pode cavar 50 metros, vai encontrar água. Não, ele não tinha. Ele tinha, sabe o quê? A tecnologia deles era o quê? A fé. Eles andavam assim, Senhor, me abençoa, vou encontrar água nesse lugar, Pai. Onde que eu vou cavar? Cava aqui, meu servo. E ele cavava. E ele cavava. E tinha que perseverar, porque podia estar a 10, a 15, a 20, a 30 ou a 50 metros de profundidade. Eu já conheci histórias de pessoas que perderam tesouros, né? Naquela terra lá, a mina de onde que é, que tinha bastante ouro. Serra Pelada. O rapaz deu testemunho e falou assim, olha, eu cavei aquele poço todinho, muitos metros. Quando eu parei de desistir, a um metro foi outro lá, encontrou todo o tesouro. Todo o ouro que eu perdi estava lá, era para eu estar milionário, por causa de um metro. Talvez hoje você está cavando e você está desistindo justo na hora que está chegando a sua bênção. E você para. Você está entendendo? Por isso que a gente tem que perseverar. Porque quando você está parecendo que está perdendo as forças, Deus fala assim, continua. Eu sou contigo. E aí quando você continuar um metrinho, você vai encontrar Canaã que Deus está preparando para você. Foi isso que aconteceu, Reobote. Ele foi lá, cavou. E aí saiu água. E a palavra de Deus fala que era águas vivas. E quem é água viva? Jesus Cristo estava lá no deserto com ele. Ele fala, continua, persevera que você vai me encontrar. Sabe, irmão, quem tem sede, ele diz que vai dar a água que você precisa para saciar essa sede. Olha que maravilhoso, meu irmão. Se você está com sede, beba da água que é Jesus Cristo, aleluia. E quando Isaac abriu aquele poço que saiu aquelas águas vivas, eles puderam colocar o nome de Reobote, porque significa prosperidade. E é isso que Deus tem para você. Deus quer te dar o Reobote hoje, aleluia. E esse Reobote vem para te dar prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, irmãos. Reobote, prosperidade. Prosperidade significa alegria em todas as áreas da sua vida. Você vai ser feliz no amor, você vai ser feliz espiritualmente, você vai ser feliz no trabalho, você vai ser feliz na família, enfim, todas as áreas da sua vida será abençoada. Por quê? Porque o Reobote de Deus tem a água viva que você precisa, que é Jesus Cristo, aleluia. E aquele que persevera, aquele que continua, aquele que continua cavando, mesmo quando não tem certeza de que ali tem água, ele vai continuar cavando porque ele tem a fé. E quando ele tem a fé, ele vai cavar, mais uma hora. Quando chegar a hora certa, a água vai sair. A água vai sair. E Jesus vai se manifestar para você dizendo, eu sou a água da vida, e quem beber de mim jamais terá sede, quem beber de mim, quem provar de mim, não passará dificuldade, quem beber de mim, tomar de mim, ainda que estiver morto, viverá. Ele é a água. Jesus Cristo é a fonte da nossa vida. Jesus Cristo é o nosso Reobote. Irmãos, tão interessante é que apareceu um quarto poço. Eles estavam ali cavando, ficaram tão felizes com o Reobote. E de repente chega o servo e fala, Senhor, encontramos outro poço. E dele jorra águas. Irmãos, sabe o que isso significa? Significa que Deus queria que Isaac continuasse cavando. Porque depois que ele cavou e encontrou a água, não foi a questão da água, mas foi o seguinte: eu quero que você continue confiando em mim. Eu quero que você confie mesmo sem, contra a esperança. Mas quando você confiar em mim, as outras coisas eu vou acrescentar na sua vida. Ele não precisava de outro poço, mas Deus deu, sabe por quê? Porque ele chamava Isaac. Isaac, ele foi um dos três patriarcas, que era Abraão, Isaac e Jacó. Abraão teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão. Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Isaac teve o seu nome mudado? Não teve. Sabe por quê? Porque ele era o filho da promessa. Filho da promessa. O nome dele não significa isso, significa rir. Por quê? Porque quando Deus prometeu para Abraão, para Abrão e Sara, que ele ia dar um filho, eles riram. Então ele passou a chamar Isaac, significa riso. Ele sorriu, significa. Irmãos, Deus tinha uma promessa na vida de Isaac. Então, ele continuou lembrando da promessa. E quando chegou nesse poço, ele colocou lá o nome de Seba, né? Que significa promessa. Ele lembrou da promessa. Deus tinha uma promessa para mim. Aleluia! Ele lembrou da promessa. Sabe, irmão, quando você estiver chegando lá, você vai lembrar do que Deus falou com você hoje. E você vai falar assim: eu vou colocar aqui o nome de promessa, porque é o Senhor que me deu. Ficou tão forte esse nome, que passou a ser uma das maiores capitais de Israel. Aleluia. Hoje ela é a segunda em tamanho, a oitava em população, mas a segunda em tamanho, perdendo só para Jerusalém, Berseba, que foi o lugar aonde Deus cumpriu a promessa na vida de Isaac. Isaac morou em Canaã para o resto da vida. Sabe por quê? Porque ele era filho da promessa. E filho da promessa vai e fica e permanece em Canaã. Deus está dizendo que você é o filho da promessa, meu irmão. Deus tem promessa para você e ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Se você continuar confiando, se você continuar cavando, se você continuar prosseguindo para o alvo, se você continuar confiando que você é motivo da promessa de Deus se cumprir, você vai continuar marchando, não desanimando, não desistindo, mas perseverando para que Deus possa honrar e cumprir a promessa da sua vida. Você foi chamado para perseverar. Você foi chamado para perseverar. Cavar poço significa que é preciso continuar perseverando para que a bênção de Deus se aconteça, possa acontecer no momento de crise. Momento de crise, para o servo de Deus, é momento de se alegrar, porque a Canaã está chegando. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. João 4, 13, 14 diz assim: Jesus respondeu: toda pessoa que bebe dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. Essa é a água que Deus tem para você. Amém?
Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem irá pagar? Estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará.
Feche seus olhos, Senhor Deus. Aqui estão, Senhor, teus filhos. E nessa manhã, meu Pai, eu te peço para que fortaleça e aumente a fé de cada um dos teus filhos, para que eles continuem, para que eles continuem perseverando, para que eles não desistam, para que eles possam, Senhor, saber que o Senhor é o Deus da promessa, e aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor não volta atrás. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor vai fazer. E, ó Pai, eu peço, Senhor, para que o Senhor ajude cada um aqui presente, para que não tire o olho da promessa, para que não desista, não desanime, para que continue firme, constante, sempre abundante na Tua presença. Pai, dá sede da Tua Palavra. Dá sede, Senhor, de estar junto contigo. Dá sede para essas pessoas, Senhor, para nós, para que possamos, Senhor, ter vontade, Senhor, de estar na Tua presença todos os dias, Senhor. Pai, levanta daqui, Senhor, também pessoas que possam evangelizar, pessoas que levem a Tua Palavra, pessoas, Senhor, que estejam dispostas a liderar, pessoas que estejam dispostas a dar o Seu melhor, pessoas que queiram, Senhor, cavar poços para que, Senhor, possa provar da promessa e chegar em Canaã. Senhor, eu profetizo, Senhor, esta bênção sobre os Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, foi feito um... Eu coloquei Jacó de novo, né? Mas sim, foi feito um altar. Porque Isaac, quando fez, encontrou aquele poço para lembrar da promessa e construiu um altar em memória para o Senhor. Esse altar era comum para as pessoas. As pessoas, quando tinham algo de Deus, eles colocavam pedras e faziam um altar ali para o Senhor, para eles poderem lembrar do que Deus fez e de quanto Deus é bom. Já pensou se você colocasse um altar toda vez que Deus fizesse algo na sua vida? Mas Deus às vezes pede, coloca um altar no seu coração para você nunca mais se esquecer do que Deus fez na sua vida, da onde Deus te tirou, o que Deus fez por você. Você não pode ficar olhando para trás, você tem que olhar para a promessa e dizer: eu quero lembrar que Deus já me abençoou. Se terminasse hoje, se Jesus viesse nos buscar, você poderia dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor cumpriu a sua promessa e eu estou aqui na tua presença. Isaac, ele construiu o altar. E alguns anos atrás, os escavadores descobriram esse altar, que estava datado bem antes
de Jesus Cristo. Então eu digo para você, meu irmão, Jesus, Deus, é o nosso alvo. Nós não podemos parar. Diga, eu não vou parar. Eu vou continuar até chegar na minha Canaã. Amém? Toma posse. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.